Você está ouvindo pela rádio Mundo Cegal o 13º encontro dos Vox, diretamente de Cascavel, no Paraná.
Agora nós vamos ter o Odair Moreira. Ele é aluno aqui da UniOeste, do curso de Ciência da Computação. Ele trabalha no grupo de pesquisa em inteligência aplicada. E ele vai apresentar para vocês o projeto X-Lupa, que é um ampliador de tela que roda no ambiente gráfico do Linux. Esse projeto é desenvolvido com uma série de outras atividades aqui pela UniOeste e vocês podem achar o X-Lupa para download com um link no site da UniOeste, né, Odair? Ou então no Google digitar X-Lupa, acho que a primeira ocorrência, acho que a primeira ou segunda ocorrência que aparecer é a do projeto deles. É bem facinho de fazer download. Tá? Então agora eu vou passar a palavra para o Odair. Ele vai estar falando das características desse software e fazer uma breve demonstração. Depois a gente vai ter um espaço para perguntas. E aí eu volto aqui a bater papo com vocês, ok? Obrigado, Odair, agora é contigo.
Valeu, pessoal, boa tarde. O X-Lupa, na verdade, é uma ferramenta de tecnologia assistiva, desenvolvida aqui, que nem o Emiliano falou, aqui na universidade, pelo GIA. E a gente vai estar passando aqui um pouco sobre o que é o X-Lupa, quais são as características e os objetivos dele como tecnologia assistiva. Vamos estar passando um pouco, aqui a gente tem alguns dados estatísticos, que cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, quase mais de 10% da população mundial, tem algum tipo de deficiência, certo? Desses 80% de toda essa população com algum tipo de deficiência, vivem em países subdesenvolvidos, pobres ou em desenvolvimento. Com isso, aqui a gente apresenta que no Brasil estima-se que 24,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Eu acho que talvez para alguns que estudam um pouco mais assim, esses dados tenham sido atualizados, mas esse é o censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se não me engano. Aqui daí a gente apresenta alguns dos grandes desafios. Encontrar soluções eficientes e acessíveis para as pessoas com algum tipo de deficiência. Na área de computação, a gente tem, de alguma forma, tornar essas informações acessíveis a pessoas devido à deficiência. Garantir o acesso aos espaços públicos, à educação, ao emprego e à vida afetiva em sociedade, com dignidade e autonomia. Ou seja, fazer com que as pessoas tenham, entendeu, autonomia e possam fazer as coisas normalmente. Com isso surgem as tecnologias assistivas, que são bastante pessoas usam computador, tecnologias. Com isso vem grandes investimentos na área. A gente tem hoje bastante investimentos, tanto pelo governo, mas isso ainda pode estar melhorando bastante. Tem repensar as práticas até então adotadas. Ou seja, momento da gente estar parando e pensando o que pode ser melhorado, o que pode se tornar melhor o uso do computador, das tecnologias de informação e assim por diante. Aqui daí, tecnologia assistiva, tem algumas das definições que eu achei. Gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para tentar resolver os problemas encontrados pelos indivíduos com deficiência. Esse daqui tem um artigo bastante famoso da Rita, essa definição. E nova denominação usada para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuam para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Ou seja, a tecnologia assistiva surge depois do que utilização do computador, da grande abrangência da informação, e hoje ele tem como principal objetivo ampliar todo o tipo de recurso que pode estar sendo usado para as pessoas com algum tipo de deficiência. Aqui, gente, eu apresento o projeto X-Lupa. Ou seja, a gente não tem como estar fazendo uma ampliação inteira, mas é um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2005 aqui na União Oeste, pelo Grupo de Inteligência Aplicada, aqui também, que é integrada o coordenador, o professor Jorge Bidarra, e eu estou desde 2008 no projeto, venho trabalhando aí para estar desenvolvendo as ferramentas junto com outros três colegas. O que é o projeto XLUPA? O projeto é um projeto de pesquisa que tem por objetivo construir um ampliador, e hoje ele foi integrado também um leitor de tela com inteligência artificial, voltado para as pessoas com baixa visão. É uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, tem bastante para estar amadurecendo, mas hoje os resultados que a gente tem nela tem uma satisfação bastante grande a todos os usuários que ela vem sendo usados, né? E está sendo testado por alunos e professores especializados na área de deficiência visual, ou seja, o XLUPA é uma ferramenta para baixa visão, e vem sendo testadas nas escolas públicas de Cascavel. O objetivo é uma ferramenta totalmente livre, você não paga nada, como a Emiliana falou. Você faz download dela no site, não é difícil a instalação dela. E dá para você ter o retorno para nós, tem um questionário lá que tem algumas coisas que pode ter sido melhorado, que você não conseguiu. A gente entra em contato também, faz o retorno da ferramenta. Dos problemas que vem sendo encontrado na ferramenta. Então, os objetivos gerais é oferecer à comunidade de deficiência visual, baixa visão, uma solução gratuita e de fácil acesso. O objetivo principal do projeto é esse. Promover a formação de recursos humanos em tecnologia assistiva. Hoje a gente vem agregando a cada dia, a cada ano, cada projeto que é aprovado, que é um projeto financiado pelo CNPq, vem agregando mais recursos na ferramenta, e com isso a gente está ainda em desenvolvimento, como falei, de pesquisa, e desenvolver uma ferramenta computacional com a capacidade de se adaptar ao perfil do usuário, certo? Qual é o principal, digamos assim, o que acontece com uma pessoa com deficiência, com baixa visão, tem dificuldades em estar configurando o programa, o software, certo? E toda vez que ele vai usar, toda vez que liga o computador ou toda vez que troca de sessão, ele tem um problema de estar configurando fazendo a configuração toda do perfil do usuário, qual que é o contraste, como que é o brilho. Isso a gente tem o objetivo de estar fazendo com que isso não precise você estar passando toda vez por essa operação, certo? Faz assim, você entra uma vez, configura todo o teu sistema, todo o XLUPA, você configura ele, e simplesmente você coloca o nome e um login, e salva ele. Na próxima vez que você for usar o sistema, você pega, dá um login, digita a senha, e está tudo configurado. Essa é a parte inteligente que auxilia bastante o pessoal, entendeu? Isso não tem como... É bastante importante isso para no desenvolvimento do XLUPA. É um dos grandes diferenciais. Pode abrir depois para perguntas? Agora. Amplia. É um ampliador de leitor de tela. Ele é um leitor e ampliador de tela. Já vou fazer a demonstração dele aqui. Porque, na verdade, eu trouxe algumas telas, caso não fosse possível estar executando ele. Mas eu vou estar mostrando aqui ele executando. Certo, essa aqui é a tela principal do XLUPA. A gente apresenta ali oito fatores de ampliação para ele. Inicial, você pode estar entrando nele depois configurando, mas inicialmente a gente tem do 1 até o 8, uma fonte, um fator de ampliação. Você vem aqui, o mouse está meio ruim aqui, mas... Vem aqui, você seleciona um de cada um dos fatores. Ele aparece vários botões, um tamanho bastante, que toma quase toda a tela, e você clica em um, é o fator de ampliação que ele vai estar te passando, certo? Só deixa eu ver porque não está funcionando direito. Deu um mouse. Usa também o teclado, você pode estar selecionando umas setinhas aqui. Ó, você pode estar... Tá, beleza, eu escolhi o fator 1 aqui, que é, na verdade, o fator 1. A segunda janela, ela apresenta as cores de fundo. A gente apresenta o vermelho, o azul e o verde, como cores que você pode estar colocando no fundo, e o branco e o preto, que ele faz o contraste. O branco, na verdade, ele simplesmente pega e amplia, ele não aplica uma cor assim. O preto, ele vai deixar preto, daí a cor de fundo e as letras vão ficar brancas. Para demonstração aqui, eu vou vir no branco aqui, pra gente simplesmente ter isso aqui. Isso aqui já é ampliado no fator 1, certo? Que nem eu disse ali, você vai até a aba configuração, e na aba configuração, você tem uma série de configurações que você pode estar fazendo. Ajuste da ampliação, a largura da faixa, ele tem também uma orientação por faixa, e três tipos de suavização que foi implementado para estar... Não, a tela inteira está sendo ampliada aqui. Eu só deixo... Problemas no mouse aqui. Certo, aqui está a tela inteira ampliada no fator 1. Agora a gente vai ampliamos para fator 1.25. Tira o monitor. Oi? Ah, tá. Beleza, aqui ele está sendo ampliado, ó, a tela inteira. Certo? Ó, você pode ir movimentando ela. Ela vai sendo toda a tela está sendo ampliada, ó. Você vem até embaixo, você consegue estar fazendo toda a... O uso dele é ampliado num fator de 1.25, ele pode chegar até 30. Só que daí, conforme você vai aumentando, você perde a visão da tela, né? Carlinhos... Oi? É uma área de trabalho, normal, uma área de trabalho. Vou ampliar aqui um pouco mais. Opa. Não, esse aí roda no sistema operacional Linux. Porque é livre, né? O objetivo da ferramenta é fazer o software livre, né? Aí, por isso a gente utiliza ele em Linux. Aqui, agora melhorou um pouco. O Carlinhos trouxe o mousepad. Consigo estar movimentando ele, certo? Ou não, troca de mouse. Aí, isso aí. Aqui, pessoal, agora trocamos de mouse. Ele tá, ó, você pode estar ampliando aqui simplesmente a tela de configuração do ampliador. Eu vou estar deixando 1,5 aqui e vamos utilizá-lo. Olha, ele vai ampliando a tela, certo? Todas as operações normalmente são feitas e ele em uma forma ampliada. Deixa eu estar mostrando aqui, ó. Digamos que você tem... Isso, ó, você tem como estar colocando para você se orientar, ó, uma cruz, uma orientação ali para ver onde você encontra seu mouse. Você pode fazer a navegação aqui entre os arquivos, normal. Por enquanto a gente está apenas na área de trabalho. Fazer aqui, você pode estar configurando o brilho. Você pode estar fazendo a configuração do brilho, do contraste. Do brilho, do contraste, do limiar. E aqui você tem como estar escolhendo cores que você gostaria que fosse... Na verdade, a combinação das cores para você tá utilizando. Vou tentar colocar aqui um azul e um amarelo. Então, na verdade, esses quadrados ali são botões que você entra e configura, escolhe qual a cor que é, de fonte e cor de fundo, certo? Então, na verdade, isso daqui é a orientação, né? São, ó, O mouse está no centro do X ali, do mais, né, na verdade. O mouse está no centro, aí você não perde a orientação. Esse foi um dos requisitos que a gente recebeu de usuário. Ah, eu perco demais o mouse. Ah, beleza, então vamos colocar uma cruz, um mais ali, e a orientação fica no foco, no centro ali. Aí configurei aqui duas cores e vamos estar habilitando as cores, certo? Ó, a tela ficou, o fundo ficou amarelo e as letras, não... As letras ficaram amarelas e o fundo ficou azul, certo? Você pode estar configurando essa em todo o espectro de cor, na verdade. E tem como estar colocando também tons de cinza. Aí toda a tela do computador é feito um cálculo e toda a cor fica cinza. Ele simplesmente fica todo em tons de cinza para melhor... Na verdade, é uma opção pro usuário, né? Ele pode estar usando as cores ou simplesmente... facilidade ali de estar colocando ele em tons de cinza. Aí a gente tem também o leitor de tela, né? Como eu falei antes, o leitor de tela, a gente utilizou um sintetizador de voz. Deixa eu ver se vamos testar, fazer funcionar aqui.
Acessórios.
Esse é o som dele, não sei se dá pra gente aumentar. Consigo aumentar o som do computador?
Educação. Escritório. Ferramentas. Gráficos. Internet. Jogo. E gráficos.
Na verdade, a gente usa o Speak realmente, certo? É o sintetizador de voz já bastante utilizado. É utilizado pelo Orca, como tu já citou. E ele faz a leitura de todo tipo de tela. Se você quiser abrir um editor de texto, vamos estar digitando.
Opa! Escritório. OpenOffice.org, editor de texto.
Isso, ele fez a leitura do programa que estava sendo aberto. Agora, se a gente digitar aqui, eu vou estar digitando aqui.
E-O-S Encontro Nacional de Usuários.
Essa foi a leitura que eu digitei da frase que eu digitei isso em um editor de texto, certo? Eu vou estar fechando aqui, que na verdade que não tem acesso à internet, mas você pode estar navegando normal, fazendo acesso à internet, você consegue estar utilizando ele para estar navegando na internet. Isso amplia, na verdade, o acesso à informação para as pessoas com baixa visão. Deixa eu estar mostrando como é que faz o... Isso, beleza. A gente vem aqui... digamos que um certo usuário gostou desse brilho aqui, gostou de um contraste um pouco mais... Muito claro. Gostou desse brilho aqui, vem aqui e salvou... Que tá tirando, colocar um azulzinho mais claro aqui, certo? E habilitou essas cores aqui, fez a configuração aqui, optou, beleza. Viemos aqui no salvar. Isso com fazer todo o processo, fazendo a leitura da tela de computador. Vamos colocar um usuário Luiz, digamos. Luiz, certo? A senha do Luiz vai ser Luiz também, certo? Eu venho aqui e salvo, certo? As configurações dele. O Luiz apresenta-se aqui, certo? Já na seção de login já aparece o nome de Luiz, né? Digamos que, beleza, fechamos essa seção, desligou o computador lá, foi fazer outras coisas e depois retornou. Deixa eu pegar aqui. Aí ele retornou fazer o uso do XLOOP. Aí ele escolhe novamente a primeira ampliação aqui. Vamos pegar essa daqui. escolher um verdinho, certo? Aí vem aqui, dá dois cliques em cima no nome, digita a senha, certo? E clica em entrar. Entrar. As configurações do Luiz já são imediatamente carregadas para a tela e como se ele tivesse parado na última vez que ele utilizou o computador. Aí você tem como estar atualizando, digamos, foi lá, mexeu, antes de sair, vai lá, digita o nome, a senha, e clica em atualizar, ele grava todos os dados, e na próxima vez que você vir fazer o uso, já simplesmente ele só faz o login e carrega. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Odair. Isso. Como assim? Você fala aquele X? Não. Esse X aqui. Esse aqui você vem aqui e clica aqui, some ela, ó. Some ela. É uma opção a mais para o usuário que não está se perdendo. Tem uns que se perde com ela e tem outros que a pessoa consegue se achar com ela. Daí, é essa a opção. Você simplesmente clica ali, desabilita ou habilita a cruz onde que tá, ela está. Aí tem como você estar diminuindo a largura dela e aumentando também, né? Uma configuração. Oi? Agora você pode usar. Ah, beleza. Deixa eu aumentar bastante aqui o zoom. Essa aqui é a tela do Xlupa, né? Você pode estar fazendo isso lá num aplicativo. A gente não vai conseguir aqui, mas você quer entrar na internet lá. Vamos achar o navegador aqui. Beleza. Ele fala o nome do programa que está sendo carregado, se você habilitou a voz, a leitura. E a gente vai aguardar um pouco. Aqui ele está abrindo demorado. Beleza. Ela não vai carregar nenhum site, porque a gente está sem internet aqui, mas seria possível se tivesse um cabo só conectado ali, já ia ter o acesso à internet, você ia conseguir fazer o... A gente usa o Ubuntu, mas na página, no site lá, a gente utiliza para desenvolvimento, tudo assim. Mas a gente usa aborda o Fedora também, dá para se instalar. O Kurumin e o Ubuntu. É esses, se não me engano, o KDE também, que, né? O KDE também. Só que essa versão que eu estou apresentando aqui é uma versão que a gente vai estar disponibilizando para download a partir de novembro, né? Que a gente não concluiu ainda. Estamos na fase de teste. Vamos testar, ver se vai funcionar tudo certinho. As escolas estão testando, aí a gente vai disponibilizar no download. Mas já tem versão bem estável na página. A gente começou com a 1, 2, a 3, a 4. Essa daqui é a quarta versão do Xlupa. Oi? Como? Eu não sei se é a versão certa do que o...
Oi. A versão que você está usando é a versão que a Celepar está utilizando?
Eu não tenho conhecimento de qual versão do Ubuntu a Celepar está. A gente testou até a 9.4, que foi a última que saiu. Agora nesse mês está saindo a 10.10 do Ubuntu, aí vai estar como a gente está testando, mas já provavelmente vai rodar, porque as alterações são poucas que são feitas de uma distribuição para outra do Ubuntu.
Eles usam a KDE, né?
Eles usam o KDE, na verdade, eles só trocam de tipo de interface.
É que a universidade usa, não é?
Oi?
É a versão que a universidade usa.
É, um dos softwares mais usados de sistema operacional livre é esse que é usado pelo governo do Paraná, nas escolas estaduais, escolas de apoio, escolas municipais, não sei bem certo se tem, mas é o objetivo nosso, é fazer com que desenvolver uma ferramenta que seja fácil você instalar nas escolas, porque o sistema que eles usam é o mesmo que a gente usa. Beleza, a gente disponibiliza de graça a ferramenta. É um projeto de pesquisa, que nem eu já falei, a gente está sempre em constante desenvolvimento, constantes atualizações, para melhor propor uma ferramenta bastante estável ao usuário final. Mais alguma pergunta?
Ok, então a gente agradece o Odair e ele vai estar.
Obrigado, pessoal. É, eu vou deixar o computador agora no intervalo, até umas 3:30, 4 horas. Eu vou deixar esse computador ali para quem quiser estar fazendo uso, ver como é que funciona realmente o computador, o X-Lupa, né? Aí eu vou estar deixando numa carteira ali separada, a gente pode estar melhor fazendo conhecimento da ferramenta, tá beleza?
O Odair vai ficar ali só até o período do intervalo, então... Ao final do intervalo ele vai estar retirando o computador. Você quer fazer uma pergunta ainda sobre o X-Lupa? Sim, então...
Lá atrás. Só um minutinho. Pode
perguntar. É o Paulo de Boa Vista. Esse X-Lupa, usando a voz, acessa quais programas da internet? MSN, Skype, o e-mail restrito?
Então, na verdade, a ideia da leitura, na verdade, é todo evento que ocorre no computador, no processo, ele vai estar fazendo a leitura. Se você, que nem eu digitei ali, Encontro Nacional de Usuários das Vox, certo? Ele vai estar lendo no MSN. Você está digitando a tua mensagem para outro usuário no outro lado da rede, ele vai estar fazendo a leitura normal. Ele dá Skype também, ele faz a leitura. É todo o aplicativo, aqui não tem o internet, senão eu mostraria como que ele funciona com a internet também. Você faz a navegação normal, como se ele simplesmente captura a tela, amplia para você e joga. Então, quase todos os processos ele consegue fazer sim. Oi? Não entendi, só um minutinho.
É que eu sou estudante de música, faço curso de violão. Daí, por exemplo, dá para ampliar a cifra de música?
A ampliação de cifra de música dá para fazer sim, você consegue ampliar. Você não vai conseguir fazer a leitura dela, que não tem o processo ali que é feito para detecção de cifra de música, a gente não consegue. Não consegue fazer porque ela é um desenho, né? Não tem como descrever um desenho, fazer a leitura. Mas a ampliação, você consegue fazer sim, a ampliação. Você entra no site lá, digamos, você estuda música. Você entra no site... Pega a cifra da música, liga o X-Lupa, configura ele o tamanho que você quer, você vai poder fazer tranquilamente o estudo lá das suas notas musicais. Né? Tem uma pergunta lá no fundo, você perguntou para mim qual que é o site para download do X-Lupa. Né? Então, você entra no site da Unioeste, www.unioeste.br, certo? E você vai entrar na página inicial. Lá embaixo vai ter na seção de projetos, vai ter uma lupinha. Ajuda os bons.